Gente, importante agora, eu vou precisar aí da opinião de todo mundo, você que sempre participa, que tá ligadinho na Rádio Guarujá, pode utilizar aí o nosso WhatsApp 98802-6606 e os nossos contatos aqui, que é o 2108-5500, 2108-5508, até para falar com a gente ao vivo. Olha só, visitados por turistas, os centros históricos das capitais são paradas obrigatórias daqueles que desejam conhecer a cultura e a história do local. Não é diferente com o nosso centro histórico aqui, né, de Florianópolis. Entretanto, as principais ruas aqui do nosso centro histórico, na parte leste de Florianópolis, definham a cada ano por falta de manutenção e cuidado. Preocupados com a situação crítica da área, empresários e moradores da região pedem a atenção do poder público para revitalizar as vias. Com uma breve caminhada pelas ruas aqui do entorno da Praça 15 de Novembro, é possível identificar os problemas existentes nas fachadas de estabelecimentos abandonados, pichados e degradados, vias desniveladas, paralelepípedos quebrados, ruas sujas, com lixos expostos, é uma sujeira mesmo. Com falta de infraestrutura, bares e restaurantes são prejudicados, já que os problemas recorrentes afastam a maior fonte de renda dos comerciantes locais. Para conversar comigo sobre esse problema que afeta toda a população, já está na linha aí Rafael Salim, que é diretor de desenvolvimento da CDL, que é a Câmara de Diretores Lojistas. E vamos conversar aí com Rafael. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Miriam. Bom dia, ouvintes da rádio.
Rafael, me fala uma coisa, a gente sabe que esses problemas aí do centro histórico não vêm de hoje, porque para ficar no estado que está, com certeza, mas com certeza já vem de muito tempo. E o poder público adora fazer obra em época de eleição, né? Por que que não dão uma olhadinha aqui para o nosso centro histórico, que é tão bonito, tem tanto patrimônio histórico, né? O pessoal vem, quem é turista quer conhecer, quem é daqui quer passear, tem muito comércio aqui no entorno. Nós aqui da Rádio Guarujá estamos dentro, né, desse centro histórico e a gente percebe todos os dias o abandono. Vocês têm feito o que da CDL, que é a Câmara de Dirigentes aí, nesse sentido? Tem conversado com o poder público? Como é que está encaminhada essa situação?
Olha, realmente, Miriam, é uma região muito bonita, mas que está abandonada por muitos anos, né? A gente não pode culpar só essa gestão, até porque esse problema já é recorrente de outras gestões. A gente vem tentando fazer algumas ações aqui para a região para tentar resgatar até a dignidade de todos que convivem aqui no Centro Histórico Leste. Principalmente aqui os comerciantes que vêm sofrendo muito com o esvaziamento aí das pessoas que circulam, né, dos consumidores, né? Com isso, o que vem acontecendo? Fechando vários estabelecimentos que não estão resistindo à atual crise econômica aí do nosso país, já estão todos aí em situação crítica, né? E aí tu tem um ambiente que não atrai público, só tende a piorar, né?
É verdade. Ô Rafael, eu li uma matéria que o Ministério Público de Santa Catarina estava investigando a doação de barracas de camping para essas pessoas aí em situação de rua. E normalmente elas ficam muito, tem muitas aqui. Esses dias eu saí para almoçar aqui da rádio e eu vi assim uma fileira, tinha pelo menos 5 dormindo. Tá? A constatação foi feita pelo promotor Daniel Paladino, da 30ª Promotoria da Capital. Ele coordena uma força-tarefa com o objetivo de orientar as pessoas em situação de rua para buscar auxílio do poder público. Segundo a Secretaria de Assistência Social da Capital, tem cerca de 500 pessoas cadastradas nessa situação. Certo? Eles fizeram lá uma reunião entre a secretária também, a Caterine, para definir a data de um encontro com entidades assistenciais para prestar auxílio a essa população. E a gente sabe, por que que eu estou falando sobre isso? Porque a gente sabe que muito da depredação, do lixo, vem desses moradores, porque eles estão em situação de rua, ou seja, eles não têm banheiro, eles não têm comida, então eles vão para o lixo e acabam. Eu já vi morador de rua no lixo, e ele mexe, ele coloca tudo para fora, ele tira o que ele quer e ele sai andando, não recoloca nas lixeiras, entendeu? Muito muitos ali se acampam, tem esse problema aí das barracas, e aí gera lixo. Não tem banheiro, né? É complicado. Então a gente sabe que muito da sujeira, do lixo que vem aqui no centro histórico, do cheiro forte, até de urina, vem desses moradores em situação de rua. Então, não sei se o senhor está sabendo do Ministério Público, que está investigando isso, que está cadastrando pessoas. Eu queria saber que situação, porque se a gente não tirar esse povo das ruas, não vai adiantar nada revitalizar. Concorda comigo?
Olha, realmente isso é um problema sério aqui para a região, né? É um problema realmente preocupante, né? Nós temos aí os moradores em situação de rua em abundância aqui no centro histórico, né? E com certeza essas pessoas, essas ONGs pensam que estão ajudando o morador em situação de rua, mas acabam condicionando eles a permanecerem na rua, né? Dando toda essa estrutura para eles continuarem na rua. Eu acho que realmente o Ministério Público tem que tá atuando em cima disso. Eu acho que a Secretaria de Assistência Social realmente tem que estar no comando nessa situação, né? E até para melhorar toda essa o que vem acontecendo aqui no Centro Histórico com relação a isso que você falou, dos moradores mexendo no lixo, deixando os lixos jogados, né? Então, realmente, eu acho oportuno essa ação do Ministério Público.
Isso, concordo com o senhor, mas concordo que eles façam, porque é aquela velha história, não dê o peixe, ensine a pescar.
Justamente.
Então, não pode simplesmente chegar ali e dizer, não, tá errado da barraca, tá errado fazer isso. Eles... Está errado, sim, mas eles têm que ter uma proposta, já ir para a rua e oferecer alguma coisa, porque senão a pessoa vai e volta para a rua, certo? E a gente ficou sabendo aí que desde 2017, né, cerca de 50 empreendimentos fecharam as portas devido à falta de cuidado da região aqui. E hoje, em média, 100 estabelecimentos estão lutando aí para se manterem ativos, que já tem o problema da crise, né, para manter aí, para pagar funcionário, pagar água, pagar luz, às vezes até o aluguel, né, de um estabelecimento já é complicado. Imagina se não tem limpeza, se cheiro é forte, se tem lixo, se é complicado até na questão da segurança pública. Me fala um pouco desses empreendimentos aí, o que vocês estão tentando desenvolver aí, o senhor como diretor de desenvolvimento da CDL aqui de Florianópolis, o que o senhor pensa a respeito disso, o que se pode fazer? É muito interessante a sua opinião a esse respeito, Rafael.
Olha, a ação principal que tem que ser feita aqui para a região é uma revitalização, uma requalificação geral da região, tá? Isso é o que a gente acredita que resolveria o problema. Mas enquanto não sai essa ação, essa revitalização, nós trabalhamos com pequenas ações para tentar humanizar toda essa região, né? Então nós temos aqui todos os sábados a Feira Viva Cidade, que acaba trazendo um público e mudando toda a dinâmica do sábado aqui na região. Nós temos a ação do mutirão de limpeza, onde todos os empresários se reúnem e lavam suas fachadas, pintam suas fachadas, limpam as ruas, né? Para mostrar que essa região, se tiver asseada, limpa, ela se torna mais atrativa, né? Nós temos um problema sério aqui também na região de pichações, muitas pichações trazendo, com isso, transformando o ambiente num local feio, né? Descuidado. Então, assim, ó, são ações que a gente vem praticando para realmente mostrar para a população que aqui existe uma vida aqui na região. Então, realmente transformar aqui um local mais adequado para as pessoas conviverem, né?
Correto. O senhor falou aí das ações, o que eu acho fantástico. Eu mesma já trabalhei sábados, alguns sábados aqui na rádio, pude ver pude passar por ali, a Feira Viva Cidade, muito interessante. E é bom que a gente destaque que essas atividades aí têm artesanato, brechó, antiguidade, e são sempre em datas comemorativas, né? Vocês promovem aí também essa interação e integração com a comunidade através dessas feiras. O mutirão também de limpeza é muito legal, porque, claro, né, se cada um cuidar da sua fachada, já ajuda bastante, né? Cada um fizer a sua parte. Mas a gente precisa conscientizar aí toda a população, né? E não adianta, é aquilo que eu volto a bater na mesma tecla. Os empresários aqui da região, vocês aí da CDL, fazendo toda essa parte de limpeza, de colocar eventos no fim de semana para trazer a população, mas de nada adianta se não contar aí com o poder público. Aí a gente fala da prefeitura, que é municipal, e juntamente com a Concap, porque são eles que fazem a limpeza e muitas vezes jatos d'água aqui para limpar, para tirar esse cheiro horrível que tem aqui o centro histórico, muitas vezes, não é sempre, correto? E aí essa secretaria que, se não tirar o pessoal da rua, vai continuar, porque às vezes eles dormem muito durante o dia, porque à noite eles ficam acordados. E normalmente a gente sabe que, infelizmente, se drogando, alcoolizados, e aí é onde que vem a depredação, a sujeira. Então, quer dizer, eu acho, na minha humilde opinião, é que se não for feito nada com essas pessoas em situação de rua, vocês vão continuar dando nó em pingo d'água, limpando todo fim de semana, mantendo organizado, e aí chega durante a noite, eles vão lá e badernam tudo. Porque o senhor sabe como é que funciona, né? Pra gente limpar, pra gente organizar, levam horas. E pra eles sujarem é questão de minutos, não é verdade?
É verdade, Miriam. É por isso que a gente vem pedindo o apoio aí do poder público, que olhe com mais carinho aqui para a região, porque a gente chegou aqui no fundo do poço. Nós realmente precisamos fazer alguma coisa para resgatar o Centro Histórico Leste. A situação está extremamente crítica aqui. As pessoas acabam tendo uma até sensação de insegurança. A segurança existe, tá? Então vocês podem vir para cá, que não tem problema nenhum de segurança. O que existe é a sensação pelo ambiente estar degradado, sujo, né? E nós pedimos que realmente o poder público venha e compareça e assuma, junto com os empresários e a população, a região do Centro Histórico Leste. Nós precisamos mudar urgentemente, porque se nada for feito, brevemente isso aqui vai virar uma terra de ninguém.
É verdade. Rafael, me fala uma coisa, tem alguma, tirando essas ações que vocês fazem, propriamente dito, nos locais aqui do Centro Histórico, vocês têm alguma reunião ou alguma coisa marcada com esses setores aí, a secretaria, prefeitura, enfim, para saber o que é que eles estão fazendo, ou se tem alguma ação por parte deles? Vocês têm alguma ação conjunta para tentar resolver isso, alguma resposta deles?
Olha, toda a diretoria da CDL vem junto com o prefeito tentando fazer com que a revitalização aconteça. Não vem acontecendo, né? A gente vê, até pela situação que se encontra o centro, que não, parece que não há uma luz no fim do túnel. Apesar de que hoje o prefeito falou que está indo atrás de um financiamento do BNDES para conseguir toda a revitalização da região. Esperamos que realmente ele consiga e construa junto com os empresários da região a solução, né? Nós esperamos que realmente sentar e conseguir uma solução em conjunto.
Certo. Eu sei que vocês têm parceria, eu conversei há um pouco antes com o presidente da CDL, Domar Bison. Vocês têm parcerias aí para fazer projetos como Eu Amo a Praça, que vai acontecer amanhã? Vocês têm parceria com a Queires, né, a W Queires, outros parceiros aí que são empresários de grande porte de Florianópolis e sempre estão aí a favor da comunidade, tentando deixar tudo organizado. Esses parceiros ou outros empresários, vocês não têm ninguém para ajudar nesse sentido? Porque eu penso até, eu não sei se eu estou errada, mas olha só, levar esse pessoal que está aqui em situação de rua, quando chega o frio, ali para a Passarela Nego Querido, é uma iniciativa muito boa. Mas não resolve o problema porque é paliativo, só. O que que acontece? É, esses empresários poderiam, não sei, algum terreno da prefeitura que doasse, e esses empresários realmente construíssem um centro de recolhimento desse pessoal de rua, onde pudessem contratar ou até mesmo voluntários para fazer sopa, essas comidinhas quentinhas para eles, entendeu? Porque não adianta, é muito difícil. Se a pessoa não quiser se tratar, ela não vai se internar, certo? Ela tem que querer. Porque se ela for obrigada, a gente sabe que ela vai ficar lá obrigada, e quando ela sair, ela vai voltar para a rua, vai voltar para as drogas. Então, teria que talvez colocar mais distante um local que esse pessoal pudesse ir, afastar do centro, pelo menos. Seria outra, talvez, solução a longo prazo, mas eu acho que afastando um pouco esse pessoal, dando esse, nesse primeiro momento, para eles sentirem na pele o quanto é bom estar quente, ter uma comidinha gostosa, e depois ir fazendo um trabalho lá dentro mesmo desse centro, tentando profissionalizar algum curso técnico, ver a aptidão de cada um, porque todo mundo tem o seu dom, e tentar, cada caso é um caso, eu sei que é difícil, é um trabalho de formiguinha, mas tem que ser feito, certo? E quem sabe, talvez, fosse uma ideia. O senhor não pensa talvez assim, Rafael?
Olha, eu posso dizer assim, com relação até a essas grandes empresas, que eles realmente é um grande parceiro, vem fazendo muito pela cidade, né? Agora, com relação a esses centros, ele já existe, que é o Centro Pop, né?
Sim.
O Centro Pop, ele está ali para atender realmente o morador em situação de rua. Existem essas oficinas também. O que está faltando é uma parceria dessas ONGs que insistem em doar comida na frente da catedral, na Praça 15. E aí sim, eles doam essa alimentação e depois fica aquele material, tudo jogado na frente desses locais históricos da cidade. Eu acho que as ONGs têm que entender que têm que concentrar toda a distribuição dessa alimentação no Centro Pop, que é uma orientação da Secretaria de Assistência Social e da Prefeitura Municipal, né? E isso não vem acontecendo. Então, realmente, o espaço já existe, mas as ONGs têm que entender que toda essa distribuição de alimentos tem que se concentrar no Centro Pop, tá? Então, nesse caminho, eu acho que a Prefeitura já está correta, tá? Tem um espaço, só que não está sendo utilizado porque as ONGs insistem em doar alimentos em locais indevidos.
Eu concordo com o senhor. Não se pode, porque daí eles não vão sair dali mesmo, que está fácil, né? Eu estou aqui, alguém chega, me estende a mão, me estende um cobertor, me estende um pratinho de comida, eu vou ficar por aqui mesmo. Não é verdade?
Isso
concordo,
mesmo.
Concordo. Então seria até bom, não tem como conversar com essas ONGs, fazer uma reunião e pedir sim que eles passem na rua, já que são voluntários, passem nas ruas onde tem esse pessoal e avisem, olha, hoje vocês querem comidinha quente, vocês querem cobertor, ó, o local é esse aqui, passar o endereço, porque na rádio muitas vezes eles não escutam, televisão menos ainda, né? Tem que divulgar isso aí para eles. A gente divulga, debate aqui na rádio, em televisão, enfim, até em jornais é falado, é escrito, mas eles não leem jornal. Eles não veem televisão e dificilmente escutam rádio, a não ser que estejam em algum local com algum comércio ali que está ligado ali na rádio, que a gente está comentando que eles estão ouvindo. Mas tem que fazer esse trabalho conversando com eles. Né? Eu não vejo muito isso. Eu nunca vi ninguém fazendo esse trabalho com eles. Eu penso dessa forma, não é verdade?
Assim, existe um grupo que faz abordagem nesses pontos onde os moradores em situação de rua ficam, tá? A FEDEL faz parte desse grupo, a Secretaria de Assistência Social, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o Promotor Paladino, né? Então eles vão visitando esses locais e vão orientando e vendo a situação do morador em situação de rua, né? Então assim, o grande problema é que eles não querem ir até o Centro Pop porque lá existem regras. E aí eles preferem ficar onde estão, que não tem que cumprir regra nenhuma, e a alimentação chega até eles. Então, esse eu acho que é o grande problema hoje da cidade, é que as ONGs realmente têm que se conscientizar a passar para o poder público a responsabilidade eu não digo nem passar a responsabilidade, estar junto com o poder público, né, no centro pop, e aí sim fazer toda essa parte de doação de alimentos e por aí.
É verdade, que se não tiver nada recebendo nada, eles vão ter que procurar, correto?
Justamente.
É, eu penso assim também. Mas enfim, vocês continuem sugando gelo. Eu quero agradecer, estou conversando aqui com Rafael Salim, que é diretor de desenvolvimento da CDL, e a gente está tratando de um assunto muito importante aqui para a capital, né? É o centro histórico aqui, não tem como fugir, a Catedral, Praça 15, são patrimônios aí da gente que estão depredados, muita sujeira, muito mau cheiro, moradores em situação aí de rua, é muito triste, gente, é muito triste. Eu vou pedir para o senhor, Rafael, para fazer suas considerações finais aí, já desde já agradecer e deixando a Rádio Guarujá aí à sua disposição, à disposição do pessoal todo da CDL, como sempre, para sempre que precisarem passar alguma informação, alguma coisa, a gente está sempre aqui contando com o apoio de vocês também, é uma parceria.
Ok. Miriam, eu agradeço muito o espaço aí que você nos cedeu, né? Agradeço a Rádio Guarujá e a todos os seus ouvintes. Novamente, eu venho fazer um apelo ao nosso prefeito aí, que realmente olhe para a região aqui do Centro-Leste, porque realmente nós chegamos aí numa situação extremamente crítica e nós precisamos juntos mudar o panorama do Centro Histórico. Caso contrário, brevemente a gente vai ter um problema muito maior aqui com relação a realmente se transformar numa terra de ninguém.
É verdade, já tá, eu acho, né? Olha, antes da gente encerrar, Rafael, eu tenho aqui no meu WhatsApp, o nosso ouvinte está participando. Ele fala assim, ó, bom dia, Miriam, aqui é o Carlos do Centro. Ele fala assim, ó, o Centro Pop, sujam a rua, eles entram lá, os moradores de rua, comem, fumam maconha, pedra e não fazem nada. Só comer e dormir e a sujeira fica lá na frente. E é muita. Procede essa informação aí do Carlos ou Rafael?
Olha, eu não sei te informar. Eu acho que seria... quem poderia responder seria a própria secretária de serviço social, que poderia lhe responder isso. Eu realmente não sei dizer como é que está a situação do Centro Pop.
Não, eu sei que não é da sua alçada, mas de repente estava sabendo alguma coisa, né? Por isso que a gente pergunta. Claro. Tem outro aqui também, deixa eu ver aqui, ó. O Eduardo, ele diz, bom dia. Não seria melhor encaminhar essas pessoas para o seu destino de origem? No caso, as cidades, procurar os parentes. E concordo, essas ONGs, só querem fazer média com o problema, resolver que é bom nada, né? Isso é a opinião ali do nosso Eduardo, nosso ouvinte. O que, que o senhor pensa a respeito disso? Porque ele fala uma coisa muito interessante ali, ó, que procurar, né, enviar as pessoas, parece que foi em São Paulo, se eu não me engano, a prefeitura de São Paulo, foi lá naquela região lá onde tinha crack, que eles chamam de Cracolândia, e mandou todo mundo sair de lá. Foi com polícia, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, e foram mesmo e tiraram todo mundo, porque a gente sabe que tem os direitos humanos, que na verdade eu não sei nem para que serve, porque os direitos humanos só vêm quando o policial mata bandido, né? Agora o bandido vai para cadeia, entendeu? Quando não morre, em confronto com a polícia, chega lá, ele recebe um monte de auxílio, e o pai de família que morreu, a família fica lá, ao Deus dará. A gente sabe muito bem que direitos humanos é bem complicado, né? Mas enfim, o que o senhor acha disso, de repente, não digo com violência, porque não se deve usar violência nunca com ninguém, mas uma pessoa que está em situação de rua, muitos usando entorpecentes e álcool ali, eles não sabem nem direito o que estão fazendo, né? Não estão no juízo perfeito. Mas de repente procurar os parentes, encaminhar, não tem como tirá-los da rua? Não existe essa possibilidade, assim?
Até onde eu sei, esse serviço já é feito, tá? Mas o morador em situação de rua que tem que optar por esse desejo. Ele tem que desejar realmente voltar para a sua terra, né? E reencontrar os seus familiares e coisa parecida. Só que a maioria prefere ficar aqui justamente porque é muito fácil, com as ONGs levando alimentação até ele, está muito fácil viver em Florianópolis, né? Então, eu acredito que não há esse desejo de voltar para sua terra natal, para os seus entes queridos, porque aqui é muito fácil viver. A comidinha chega até onde ele está.
É verdade, eu já vi inclusive morador de rua que sabe o que ele faz? Ele vai para o terminal de ônibus, quando ele acorda, né? Quando ele quer. Ele chega no terminal, entra num ônibus assim, isso eu já vi várias vezes, porque eu moro lá no leste da ilha, já vi acontecer. Ele entra e chega na catraca, ele fala assim: ô pessoal, bom dia, eu sou morador de rua, estou precisando me deslocar, porque eu vou buscar remédio no posto não sei da onde, que eu ganhei. Alguém pode pagar passagem para mim? Sempre tem alguém que paga, tá? E aí chega dentro do ônibus, ele começa a falar besteira, ele começa a abordar as pessoas. É impressionante o que tem de gente ainda que dá dinheiro, que paga passagem, que dá comida, porque eu também tenho pena. Sinceramente, eu tenho pena, mas é aquele tal negócio, enquanto a gente não tomar consciência de deixar eles procurarem um local adequado para eles, eles não vão realmente sair da rua, não é verdade?
Justamente, eu acho que a ideia é realmente resgatar eles, né? Tirar eles dessa vida e realmente dá uma oportunidade para eles seguirem em frente. Não dessa forma miserável que hoje eles vêm vivendo, né? Então, realmente, é como você falou, né? Tem que dar a vara para pescar realmente.
Tá certo, então. Eu agradeço. Muito obrigada mesmo por ter concedido essa entrevista, a gente falar um pouquinho do problema, porque aí a gente tenta conscientizar as pessoas, talvez algum de nossos ouvintes aí participe de uma dessas ONGs e entenda que o trabalho deles é muito bom, mas o trabalho deles para dar resultado teria que ser feito em conjunto com a CDL, com o poder público, levar primeiro, tirar essas pessoas da rua. Porque se eles não tiverem apoio na rua, eles vão ter que procurar o centro. Aí o centro de apoio, vai sim, a ONG juntamente vai lá, pode levar sopa, pode levar agasalho. É, tem que centralizar essa operação num lugar só, porque senão realmente é enxugar gelo. Eu agradeço novamente, deixando a Rádio Guarujá à sua disposição. Tá certo?
Ok, Miriam, muito obrigado a você e a Rádio Guarujá, e obrigado a todos os ouvintes.
Um bom dia para o senhor.
Bom dia.
Até logo.